ela vai começar!
Agora!
Alô, malta, sejam bem-vindos à nossa casa, sejam bem-vindos a mais um episódio, duas é demais.
Como é que...
Carol, foi só cringe. Olha que a tua amiga já foi parar ao cringe.
Desculpa, eu mãe.
Eu já fui parar à página do cringe.
Eu não percebo, também não tenho nada a temer.
Eu só acho uma coisa, que quando metem as pessoas no cringe, ou no cringe de Portugal, ou memes, ou seja o que for, identifiquem as pessoas, porque eu fui parar ao cringe há uns tempos, quase uns sacos do lixo, porque é efetivamente um dilema comprar sacos de lixo, porque eu não gosto de atilho, eu gosto daquela pega, pronto.
A chamada esquisita.
Desculpa, quem é que fez nada. Saco de lixo de atilho?
Oh, Mariana, o
assunto... Atilho é aquilo, não é?
Não
é
sobre
coisinha
isto.
Branca.
Não é sobre isto.
Não, não é sobre isto. Pronto, mas isto para dizer.
Sim.
Isto para dizer. Desculpa lá, mas tu não sabes.
Chega!
Que... Pronto. É que... Odeio quando ninguém me compra atilho.
Foi
parar com isto Portugal. E eu só... Não percebo porque é que eles não identificam as pessoas. Eles têm de identificar as pessoas. Porque eu só soube horas mais tarde. Portanto, as pessoas estavam a gozar comigo antes de eu própria gozar comigo. Sabes? Achei mal. Eu queria gozar comigo primeiro.
Mas eles acharam que estavas a gozar contigo.
Como assim?
Não?
Sim, eu estava a gravar aquilo e estava a sentir isto é conteúdo para Cringe Portugal. Pronto, foi o Cringe que me escolheu.
Pronto,
está
bem.
À próxima marca, e fica aqui a nota.
Está bem. A mim não marca, eles podem continuar sem marcar.
O pior cego é aquele que não quer ver.
Exato, sou eu.
Mas olha, foste muito cringe, era só isto. Mas já vamos falar de cringe mais à frente.
Sim.
Num dos temas mais à frente.
Olha, quero só chamar a atenção para um dado muito relevante.
Qual é?
Que é 13 de dezembro começa Mercúrio retrógrado.
No dia feta que sai este podcast.
Feta atenção.
Quarta-feira.
Quarta-feira, Mercúrio retrógrado. O último Mercúrio retrógrado do ano.
Quanto tempo é que dura?
Não me faço ideia.
Tu agora estás-me a fazer lembrar a Ana do Tarot. Espera aí.
Eu sei que começa quarta-feira.
Sim.
Portanto, cautela.
Cuidado.
Cuidado.
Cuidado. Mas diga-me, Ana do Tarot.
Da
Wish. É Ana do Tarot da Wish.
Eu não tenho mais informação, porque assim, já não vais estar solteira.
Os signos mais afetados.
Pessoa... É, alegadamente, é Gêmeos e Virgem.
E tu és que signo?
Gêmeos. Portanto, já não basta ser solteira, haver Mercúrio retrógrado e o Mercúrio estar precisamente retrógrado em Gêmeos.
Retrógrado.
A minha vida não é fácil. Pronto. Deixe-me só com esta informação, quem quiser vai pesquisar.
Mas por acaso...
Não sei quando é que acaba. Bom, nada, a carruagem nunca acaba.
Mas alguma vez saímos do Mercúrio retrógrado?
A minha vida é um Mercúrio
retrógrado. É que eu acho que desde que entramos ainda não saímos.
É triste. Mas pronto, acontece muito.
É raro, mas acontece muito. Sabes que por falar em Ana do Tarot, tem-me apetecido muito ir à Ana do Tarot. Não sei se já te disse. Se calhar não te disse.
O que é que não faz mais uma mulher empoderada, livre,
independente? Sou livre,
independente,
sou. Mas eu, o meu outro eu que mora em mim está a dizer, é estúpido.
Chamada carteira?
Não, chamado racional.
Ah.
O chamado lado racional.
Não sabia que tinhas. Ah, que giro.
É uma coisa que eu... Só às vezes. E ele está a dizer, é estúpido. Não vejo.
É estúpido porque...
Porque eu fui há pouco tempo.
E então, mas aconteceu alguma coisa do que ela te disse? Não.
Ainda
tens
não.
Mas porque... aí a tua resposta.
Não, estás a ser hater e muito injusta. Porque assim, ainda não passou tempo nenhum.
Opa,
eu fui lá que há 2 meses.
Percebe? Olha, não tens
aliás,
a minha paciência. Tá
aliás,
bem?
E uma coisa que ela disse aconteceu rigorosamente igual.
Uma mas era uma coisa que ela disse.
Mas era uma muito complexa, tinha a ver com um rapaz. Muito complexa essa coisa. E ela disse direitinho. Nunca mais ouvi. Mentira, viu mais uma vez. Nunca.
Ainda não foi direitinho.
Não, mas ela não disse que eu nunca mais ouvi a ver. Ela não disse que nunca mais ouvi.
Foi uma. Numa hora,
não,
ela acertou
mas...
uma.
Oh, Carol,
fica para ela... tu refletir, veste o teu colete e vais à tua vida.
Olha, Carol, estás a ser injusta, porque ela tem acertado em quase tudo.
Contra factos,
agora,
não há argumentos.
Não é facto, amiga, ainda não passou tempo. Agora, nisso do rapaz foi assustador, confessa lá, não foi? Ela disse tintim por tintim tudo.
Não sei.
Não foi assustador?
Foi, é verdade, mas imagina, também percebes.
Que tínhamos uma relação kármica, por isso tínhamos de nos conhecer. Tínhamos uma relação kármica, por isso íamos nos conhecer. Que ela disse mais? Disse várias coisas que eu também não vou estar aqui a dizer, não é? Que senão uma coisa. Mas descreveu o rapaz sem eu dizer nunca nada sobre ele. Descreveu o rapaz, pá, aí 5 coisas que aconteceram na vida dele e o porquê dele ser assim, não sei o quê. E eu estava tipo, já não quero estar com ele, não quero estar com ele. Estive com ele, tipo, tarde, o verbo estar, não é? Tipo, presencialmente. Estive com o um rapaz porque me cruzei com ele. Portanto, a vida obrigou-nos a... Sabes?
Olha, mas é assim.
Ora, bué de cenas, que eu não posso estar aqui a promenorizar, mas bué de cenas péssimas. Tudo o que ela disse, eu estava a falar com o rapaz, tudo o que ela disse foi exatamente o que ele era e o que ele disse. E eu estava tipo, oh my God.
Posso? O que eu quero dizer é, eu acho, é a minha opinião pessoal, é a minha.
Vale o que vale.
Pronto, é assim, eu acho que as pessoas do tarot acertam naquilo que está a passar no momento. Estás a perceber? Ou seja,
veio
o presente.
Ok.
Estás a perceber?
Mas acertam.
Tipo, ou seja, olham para ti, lançam-te as cartas e é o teu presente. Estás a ver? Agora, se acertam no futuro, é outra conversa.
Só saberemos no futuro.
E aí, não aconteceu nada do que ela disse.
Contigo.
No futuro. E a ti também não.
Porque ainda não passou o futuro.
A Mariana passou.
Cara, passaram dois
Mariana,
meses.
Mariana, olha, não me faças falar.
E ela disse coisas, tipo, até ao fim do ano, estás a ver? Tipo, que ainda não aconteceram, mas tipo, ainda falta.
De dezembro.
Ainda falta. E disse coisas, tipo, ao início do próximo ano. Por isso é assim. Está a ser a Ana do Taro?
Então vai.
Tu é que devias... Não, tu devias ir àquelas que limpam as almas e que limpam as coisas.
Tá sempre... Eu estou a pôr, para quem não sabe,
ai,
eu ponho em minha casa água com sal grosso.
Sal grosso.
Que é para limpar as energias negativas.
Ai, para quem não... Olha, para quem é cética...
Não foi, disseram-me para eu pôr. Não foi, pôr.
Faz o que tu, faz
não,
o que faz
o que manda.
E o melhor de
tudo... Estou bem mandado.
E o melhor de tudo é que a Carol, a que limpa, não a que desarruma, que é a nossa empregada, a Carol foi lá limpar a casa e não pegou no copo. Não arrumou o copo. O copo está cheio de água até à... cheio de água debaixo da mesinha de cabeceira da Carol. E a Carol foi lá... A outra Carol. Foi lá, a Carol com capa, que é a nossa empregada, foi lá limpar a casa e não removeu o copo com impurezas. Ela deve ter sentido.
Ela deve achar, está aqui uma macumba do caraças, eu não vou mexer, senão ainda vem azar para mim.
Mas o...
E fez ela muito bem.
Muito. Mas o melhor foi tu a dizeres-me, olha, porque o sal evaporou todo.
Não, a Maria Helena é que diz, se fizer bolinhas... É porque tem energias muito negativas.
Mas fez bolinhas?
Não fez bolinhas. Mas eu acho que ela faltou às aulas físico-químicas.
Olha, para quem não acredita no tarô, estar a acreditar num copo que suga energias, eu não sei quem está pior. Mas,
okay. É assim.
Vale tudo.
Que as bruxas. Não é? Como é que é aquele ditado?
Que as bruxas.
Que as bruxas, não existem, não existem.
Mas que as há.
Portanto, é assim. Não é? Mais vale prevenir do que remediar.
É.
Por falar em remediar, fui à costureira, queremos falar sobre costureira.
E este trocadilho? Por falar em remediar.
Pega lá.
Ai, foste à costureira, foste.
Fui à costureira e é assim, irrita-me.
A Carol é um valente piso. Carol é um piso.
Até mas não era isso que tínhamos combinado de falar.
Ai, mas és um piso, posso ser? És um piso. Explica lá o que é que foste à costureira.
Fui mandar arranjar umas coisas que eu tinha para arranjar.
Bem.
Porque se temos 1,5 metros e tudo o que compramos temos de mandar arranjar. Verídico. Para quem sofre do mesmo, we love you.
Verídico. Isso foi muito millennial.
Chega,
esse coração,
pá!
Coração foi muito millennial. Continua.
Tá. Conclusão, fui mandar arranjar e ela, eu assim, ah, mas é que eu preciso para quinta. A minha mãe disse-me, diz-lhe que é para quinta. E é só para sexta. E eu, ok. E eu, empoderada, eu assim... Ah, é preciso para... Não, é assim, ah, quando é que tem pronto? Deixa nas mãos dela, que ela fica assim.
Errado.
E ela, segunda, e eu, não, eu precisava mesmo era para quinta. E ela, ai, quinta não consigo. E eu assim, é só fazer um corte e costura? Tipo...
Não, dá trabalho, mas as costuras...
Não, não estou a dizer que não dá trabalho.
As costuras são todas assim. É sempre, ai, não dá. Nunca dá, mas depois dá sempre, mas nunca dá. É tipo... Para quinta? Para quinta é impossível. Não
é impossível.
Muitas bainhas que eu tenho para fazer. Não, impossível. Para quinta é impossível. Ai, eu, mas é mesmo importante. É mesmo, tem mesmo. E ela. Só se for aqui às 10.
Pois, exato. Mas é assim. Mas conclusão das conclusões. Eu precisava para quinta. E ela disse-me segunda. E depois negociámos. Porque eu tenho um evento na sexta. E o próprio conjunto é para sexta.
E à
ela,
noite.
À noite. E ela. Pronto, então pode ser na sexta. E eu. Pode. A pensar que ela ia dizer tipo manhã, hora de almoço, e ela lá para as 5 e eu, tá bem, Tchau, boa noite.
Mas eu não percebo porque é que tu não disseste, fora de brincadeiras.
Posso ficar? Não,
podes.
Porque eu respeito.
Mas eu fiz a pergunta.
Diz.
Porque é que tu não disseste, olha, não pode mais cedo, eu tenho um jantar e por isso às 5 já tenho que estar arranjada. Ou já tenho que estar-me a arranjar.
Primeiro porque eu não minto, isso é mentira.
Sim, é mentira, o teu jantar é às 7 ou 7 e meia.
Eu demoro cerca de meia hora a arranjar-me.
Oh amiga, mas tu nem sabes se vai ficar bem a porcaria.
Pronto,
do fato.
Exatamente, a questão é, a questão é, eu respeito o trabalho das outras pessoas.
Mas isso não tem nada a ver.
Tem. Eu respeito.
Mas o que é que isso tem
e
a ver?
E se ela me diz que tu pode às 5, eu passo lá antes das 5.
Oh amiga, mas se tu tivesse dito, olha, não pode à hora do almoço, dava-te uma janela temporal para arranjares um plano B caso...
Mas eu tenho
caso
plano
de merda,
B.
Aquele fato.
Eu tenho plano B. Tenho montes de planos B. Não gosto de nenhum.
Tipo, eu acho que dizia logo, olha, mas eu tenho um jantar às 7, por isso era mesmo importante que fosse a hora do almoço. E de certeza que há de fazer para a hora do almoço, mas tipo, de certeza. Porque depois lá internamente, no centro de costura, e eles a priorizam.
Olha, é assim, eu vou-te só dizer uma coisa.
E eu também tenho respeito pelo trabalho dos outros.
O meu segundo trabalho também é corte e costura e eu sou mais rápida, portanto fica a reflexão também. Pronto. E se alguém me quiser oferecer uma máquina de costura para eu estar à vontade.
Ai, mas esse...
Gostaste?
Eu não consigo assobiar.
Mas também não é com muita força. Há pessoas que demandam mais som.
E aquele com os dedos?
Não, esse... Não. Até porque ia ficar estranho. Quem está a ouvir é estranho. Bem, costureiras, odiamos.
Não odiamos. Eu adoro.
Não, odiamos os times.
Só que a costureira é daqueles tipos de pessoas que tu tens de educar. É tipo, quer dizer, nós também somos sempre uns valentes pisos que uma pessoa vai sempre à costureira no dia anterior a precisar das coisas.
Não, mas em minha
mas
defesa.
É verdade, mas é.
Não, mas em minha defesa eu só fui porque eu recebi no sábado e ela no sábado estava fechada.
Recebeste no sábado ou o fato?
O fato.
Conjunto, sim.
E portanto eu tive de ir lá segunda.
Sim. Ok, mas muitas vezes tipo esquecemos-nos, eu falo por mim também.
Mas é de segunda
para sexta. Mais em cima.
Segunda para sexta ela não consegue, às quinta.
Amiga, tal como tu, é negociação. Lei base da negociação. Que assim.
Eu devia lhe ter dito que era para ontem.
Da mesma maneira. Da mesma maneira que tu disseste, que a tua mãe disse: olha, diz quinta para não ser sexta, tipo super. Ela também diz segunda para depois ser antes.
A minha mãe vai descobrir isto no podcast, porque eu não lhe disse. E ela vai, acho que ela vai passar, ela vai me ligar para passar. Mas é assim, também está tudo bem, não é? Porque é que a pessoa vai se estressar? É Mercúrio retrógrado, vai correr tudo bem.
É Mercúrio retrógrado, por isso vai correr tudo bem.
Se calhar não vou conseguir levar aquela. Mas também não interessa, olha assim, também no limite, não vou.
A Carol é uma amuada com a roupa, vocês não estão a perceber. A Carol, tipo, sempre, todas as noites. Ai! Tens de falar aqui uma coisa. Mas a Carol, todas as noites. Estás a dizer o quê?
Tenho duas hipóteses, mas diz.
E a Carol, falamos por telepatia.
Isto é lá.
Pronto, mas isto para dizer. A Carol com roupa insuportável. Nós, no dia anterior, todas as noites, estamos no sofá, ver Big Brother, ou seja o que for, e a Carol, ai, não sei o que é que vou vestir amanhã, ai, o que é que eu vou vestir amanhã? Ai, e eu que já sei o armário dela de cor, às vezes mando os vitais, outras, ignoro só, porque depois passa-me, mas é, ai, que é que eu vou, ai, que seca, eu não tenho que vestir. E quando é para sair à noite, aí é que eu digo que ela amua, quando é para sair à noite, ela, eu não tenho roupa para sair à noite. A Carol tem, pai, 10 tops iguais de cores diferentes. E vai alternando. Pronto. Ai, eu não tenho o que vestir, eu não tenho. Mas é muito chato, aquela fica mesmo amuada, assim, eu não vou, não contes comigo, eu não vou jantar.
E deito-me na cama.
E deita-se na cama. E depois uma pessoa vai lá. Já fui outros amigos nossos. Olha, Carol, mas vê isto, eu mostro coisas minhas. Olha, este top. Olha, estas casas ficam super bem, tipo, para tentar também subir a moral. Super. Estou agora, não quero. Odeio estas casas, ando mal, odeio a minha vida. Eu não vou, já disse que eu não vou.
Mercúrio retrógrado.
Isso não dizes. Mas lá, meu homem, tipo, eu não vou, eu já disse que eu não vou. Carol,
mas
isto,
eu vou.
Não me chateiem que eu não vou.
Mas eu vou.
E depois vai, contrariada.
Muito dura. A minha relação com a roupa é um bocado dura, é um facto. Mas respeita-me também.
Não, eu respeito-te. E eu tento muito ajudar. Eu digo, olha, esta camisa, olha, já se assentam-te bem. E ah, pois, às tantas já me está a mandar a merda. E olha, a merda vais tu. Sabes, porque eu sei que depois ela vem, não é? Então, tipo, já cago nela. E tipo, olha, pronto, resolve-te com a cama e depois logo se vê.
Sim, só uns 5 minutos.
Pronto, é isso.
Meu, para estar sozinha, introspectiva, a pensar no meu armário.
Exato. Mas o que é que eu me tinha lembrado? Lembrei-me de uma coisa, tipo, agora. O que é que achas que eu me lembrei? Mas essa telepatia...
Das águas. Epá, olha, ela...
Não, tem hoje uma telepatia. Espera, antes disso, nós temos uma telepatia. Eu amo. É que eu digo sempre, ah, e a Carla, já sei. E ela diz, ah, eu, já sei. Não é? Desculpa, adoro. Adoro isto em nós, desculpa. Não tenho isto com mais ninguém. Pronto, desculpa.
Para refletir.
Então vá, o que é que vocês não estão a par, não sabem? Eu explico, pois a Carol vai tentar justificar, mas imaginem. Pronto.
Há sempre três verdades. A verdade de uma, a verdade da outra e a verdade, que é a minha.
Por acaso. Olha lá. Claro. Então vou explicar. Explica. Nós em casa temos um problema, para todos os convidados que já foram à nossa casa sabem que nós não temos muita água. Nós não compramos água de garrafão porque somos duas meninas, temos mais que fazer do que carregar garrafões rua acima. Rato, rua.
Sim, tá bom.
Não é?
É.
Pronto. E depois tivemos o garrafão, também dá imenso trabalho porque ele é muito pesado, estar a virar para os copos e para as canecas e para as jarras, que depois fica lá não sei quanto tempo. Pronto.
Mas assim, a água que sai da torneira é potável.
Exato, nós bebemos água da torneira. Não, isto para explicar, nós bebemos água da torneira.
Como um cidadão comum?
Sim. Comum não?
Sim, comum.
Não interessa. Como um cidadão sustentável e coisa. Pronto. Mas o que é que acontece dos convidados? Os convidados chegam e nós não pomos água da torneira numa jarra, não é? Então é tipo, não servimos água.
Eles vão servir diretamente à fonte.
Não há bebida. Ainda ontem tivemos lá pessoas a jantar. Não há um copo na mesa.
Os nossos convidados passam uma sede, caralho.
Havia. Posso beber a tua garrafa? Ai, não há noções também. Pronto. Enfim, sabem porquê? Porque a nossa máquina também não limpa muito bem os copos.
Não é por isso. Eu tenho vergonha de mostrar os copos.
Mas a máquina é uma merda. E eu até já comprei copos novos, que até podia ser dos copos da senhoria, sei lá. Mas aquela máquina não lava bem os copos, pá. Pronto, então nós preferimos. Cada um traz a sua bebida. Ou então cada um lava o seu copo, pronto. Mas isto para dizer, nós como não usamos muita água, né? Nós bebemos muito de garrafas. Eu vou dizer que éramos sustentáveis. Nós bebemos muito de garrafas.
De litro e meio.
De litro e meio ou de meio litro, pronto. E eu quando compro uma para mim, porque eu gosto... Eu prefiro água, água de garrafa do que água da torneira. Agora já me habituei super à da torneira, mas compro as de garrafa e depois vamos enchendo com a da torneira. Até não dar mais a garrafa, vai ficar amarela. E depois, porque somos sustentáveis. Então o que é que acontece? Eu quando compro uma garrafa para mim, compro sempre uma garrafa para a minha colega de casa, Carolina. Acontece que ela tem muita sede e ela bebe a garrafa dela toda. E depois, bebe a minha! Percebem? Ela bebe a minha também. Percebe? Aconteceu um episódio no outro dia que foi o auge, todos os auges, que é assim. Ela mandou o Vimec à meia-noite. Já estava tudo errado. Meia-noite de uma... do domingo? Um domingo, de uma quarta-feira, sabe? Mandou o Mac à meia-noite. E eu disse, olha, ela assim, queres alguma coisa, uns nuggets, não sei o que. Eu, cara, é meia-noite, se calhar não, não é chegar, não chegar, meia-noite e meia, se calhar não. E ela, vou mandar um menu double cheese. Tudo bem. Tudo bem. Carol, ser Carol. E olha, manda só uma garrafa de água para mim. Já não tinha nenhuma garrafa, mas tinha tão velhas. Manda só uma garrafa de água, ok. Então se chegar, acharam duas garrafas de água. E olha que bem, a do menu dela e a do meu. A minha garrafa, aliás, que não tinha menu. E de repente, não é? Cada uma tinha a sua, dei dois golinhos, que eu não bebo muita água, é um problema que eu tenho.
Isso é importante frisar. Que tu não bebes muita água, mas continua.
Olha.
Continua a tua história, anda lá.
Pronto, já estou a terminar. Então o que é que acontece? Cada uma tinha a sua garrafa de água, não é? Vinda do MEC. Muito bem, tudo muito bem. Cada uma foi dormir para o seu quarto, tudo muito bem também, que nós dormimos separadas, claro que sim, senão. De manhã acordo, vou ao ginásio, que é uma coisa que ela não faz. Vou ao ginásio.
Olha, é assim, não precisa estar a usar outras conversas para me atirar as coisas à cara.
Mas é assim mesmo. E eu quero uma garrafa para me acompanhar no ginásio, não é? Faz sentido? Faz, faz, claro, faz. Boa tarde, uma outra vez. Pronto. Acordo de manhã e eu, olha, vou pegar na garrafinha que a Carol mandou vir do MEC, também só bebeu um bocadinho, também qualquer coisa ias. Dei voltas à casa, ao quarto, à sala, virei as almofadas do sofá, porque nós estávamos no sofá quando bebemos a água, podia estar lá, sei lá. Não estava em lado nenhum. As duas garrafas. Deparo-me com um desaparecimento de duas garrafas. E eu fui ao ginásio, tranquila, voltei, mas sempre com aquela ali, não é? Passei uma sede no ginásio, que nem vos digo, e eu sempre ali com aquela embicada. Mas desapareceram duas águas. E eu para a Carol, Carol, desapareceram duas águas. E ela, olha, impossível, Mariana, impossível terem desaparecido. Desapareceram, não sei dela, já é normal. Tipo, oh, Mariana, fogo, é impossível. À noite. Percebe? Quem mesmo assim? À noite. Ela, oh, sabes uma coisa? Eu tinha as duas no meu quarto. Portanto, ela roubou uma água, ela bebeu uma água, estavam as duas vazias. Percebem o meu dilema, o meu drama?
Olha, posso contar uma história que é muito mais...
beber menos água.
Posso contar a história que é mais resumida que a tua?
Sim, a minha foi
então
muito
é assim, mandámos vir meco e veio a água. E veio a água. E há bem a água, uma pessoa agarra na água e bebe-la, certo?
A tua.
E eu bebi a minha.
Exato.
Eu bebi a minha.
Pois, o problema foi esse.
A questão...
O problema foi mesmo esse até.
Eu vou explicar. Eu já caguei para essa conversa do Meg, porque assim, não... é verdade, estavas duas agarradas. Estava no meu quarto. Mas é assim, tu bebes muito pouca água e deixas-me com uma garrafa de água atrás. E eu tenho muita pouca sede e nunca, e tenho muita sede e nunca ando com uma garrafa atrás, então bebo da tua.
E os outros colocavam
a
dar em casa.
É que a tua está sempre cheia. Então,
mas é injusto, porque depois quando quero beber, não quero a tua saliva, melhor partilhamos demasiadas coisas, nem quero que a minha acabe.
Mas eu não tenho doenças.
Não, pois, isso eu não sei.
Não tenho. Não,
eu não ponho as minhas mãos no fogo.
Olha, é desagradável.
Mas a questão é, eu depois fico sem água, eu bebo pouca, mas quando quero beber não tenho.
Mas a água não é da torneira.
Oh, Carol.
A Mariana é possessiva com garrafas de água. Tanto é que ela agora da última vez comprou 4 garrafas de água para ela.
E a Carol assim, mandei-lhe 4 garrafas de água. E a Carol assim, são todas para ti. Ela mesmo triste, são todas para ti. E eu, não, Carol, são 2 para ti e 2 para mim. A mim dura-me um mês.
Mas podes pôr o nome nas garrafas?
Podes, para mas provar é que tu bebes da minha.
É que vocês não estão a perceber, mas isto é um tema em casa. Porque eu...
Eu estou
a chorar. A questão é, eu às vezes quero-te pedir água e não peço como é que tu me mandes à merda.
Já te mandei à merda pelo menos.
Portanto é assim, eu acho que eu sofro de bullying.
O quê?
De água.
Mas tu bebes a minha água. É minha. É minha.
A água é tudo.
Mas acho que é porque eu valorizo, vou-te explicar, é que eu valorizo mais água garrífica. Eu valorizo mais água de garrafa do que água de torneiro. Carol, tanto se lhe dá como se lhe deu, tanto te faz.
Vais ter a sede.
Exato. E então, mas eu não vi isso. Yeah. Mas então, tipo, eu valorizo muito a minha garrafinha de água boa, sabem? Em vez da torneira. E a Carol mama-me a toda e depois, não, eu posso tirar a torneira e encher. Peraí, dá cá que eu encho. E vai encher e vem-me com a água da torneira.
Pronto, não é? E eu bebo e reponho.
Com torneira.
Sim, mas a maior parte, às vezes a água não é a nova ainda. E é assim, a garrafa de água que está lá, que tu mandaste vir, igual à minha, que a minha já foi à vida dela, eu estou aqui e estou a bebê-la também.
Qual é?
Porque ela fica ali muito tempo. Uma que estava na casa bem. Eu não tivesse cá no fim de semana e eu tive o fim de semana todo sem tocar nela. Eu olhava para ela e eu, ai, é da Mariana, não vou ver. Devia ter bebido, só por causa das coisas.
Já sei qual é do Pingo Doce.
Pronto.
Estás a ver? Eu sempre que eu vou, eu compro as duas. É que eu compro mais duas.
É um tema em casa, é. Facto,
mas
é um
agora
tema.
Comprei cá as 4, pronto.
As 4?
E eu estou com uma, já veste alguma?
Ainda bem que ela... Não.
Mas são tu, mas tu tens duas.
Mas
duas.
Eu estou a usar uma garrafa reutilizada.
Que eu, pronto.
Que já tenho algum tempo. Se calhar vou trocar.
Eu ao fim de uma semaninha eu troco, não?
Não tenho tanto tempo.
Ah, então pronto.
Fim da conversa das garrafas, pronto. Isto vai continuar.
Mas é um tema, não
é? É um tema. É
mas o desaparecimento das garrafas para mim matou-me. Porque ela também, ela super... Que estupidez! Mas tipo, nós estávamos aqui sentadas, nós a fazer já o cenário, sabem? A recriação, sabem? Nós estávamos aqui sentadas, pá, deve-se ter metido na almofada do sofá. Pá, Carol, já procurei, não está? Pá, não, impossível, tipo, já viste no teu quarto? Já viste? Sou sempre uma esquecida e a totó, não é? Pronto. Já viste no teu quarto? Viste mesmo bem? Viste com atenção? No fim do dia. Ai, olha, estavam as duas no meu quarto.
Não, uma estava no lixo e a tua estava no meu quarto. A minha estava no lixo.
Pronto.
Prontos.
É isso.
Bem,
é verdade. Mais coisas que íamos falar. Fui a um festival.
Temos ido a muitos concertos, também queremos deixar.
Olha, temos apoiado muito a cultura, não
cultura,
é?
Cultura.
Teatro também.
Teatro, sim.
Então, temos bombado. Bombado.
Foste a um concerto. Fui a
um concerto. Fui a um festival, aliás.
Um festival.
Autêntico. Fui ao festival autêntico o fim de semana. Eu estava a chover torrencialmente. E eu estava a ir. E estava assim. Mandaram-te estacionar num sítio e depois tinhas de dar a volta à chuva. E assim, opa, eu estava no carro e estava a pensar, fogo, deviam fazer mais festivais no inverno. Tipo, é mesmo fixe, tipo, o cartaz estava incrível, do Festival Autêntica. Passa a publicidade. Estava mesmo fixe, eu fogo, deviam fazer mais festivais no inverno. Tipo, é mesmo fixe, tipo, cenas de festival, não sei o quê. Sai do carro, mandam-nos já a volta à chuva. Eu, já percebi o que é que dizia. Mais festivais no inverno, que merda. Pronto, chegámos, estava uma fila gigante para entrar. Nós tínhamos, eu e uma amiga minha, tínhamos bilhete de VIP, por isso conseguimos passar à frente. Mas uma terceira amiga que veio connosco não tinha VIP. Era plebe mesmo. E então tínhamos de estar na fila da plebe mesmo. Pronto. A fila, não é? Era gigante. E estava a chover a potes. O que é que eu pensei? Português que é português, faz um choradinho. Fui ter com segurança, estava abrigado. E disse, olha, boa noite. É que eu tenho VIP. A minha amiga também tem VIP, mas ela não tem. Como nós temos duas VIP, estamos em maioria. Será que podemos, será que podemos entrar as três a entrar connosco? Não, nem pensar. Nem pensar, não dá mesmo. Mas ele tinha a nossa idade. Não era segurança, era o senhor...
Porteiro.
Da bilheteira.
Ah, bilheteiro.
E o teu bilheteiro? Eu...
Devia ter levado um bilhete na altura.
E eu, anda lá, não sei o quê. Tipo, já é tratado por tu. Ai, não. E eu, pronto, português. E o português nem sempre resulta, não é? E eu, pronto, ok, vou ter de ir para a fila. Nisto, aparecem rapaigas, miúdas, pequenas. Descobri mais tarde, tinham 13 anos. Tu és famosa! Aos berros também, inclusive. Oh, és famosa! E eu, não és? Ela assim, não és? Com dúvida. E eu, não. E, mas pego umas coisas no Insta e no TikTok. Famosa. Não, tu, eu sigo-te. Como é que te chamas?
Ah, uau.
E eu, Mariana? E ah, estás a ver? Eu sigo-te, não sei o que. Já tinha visto também no TikTok. Blá, blá. Ok, queridas. E perguntei assim. Ah, e eu assim, ah, estão aqui, não estão na fila? E ela, não, a nossa mãe está na fila por nós, já está ali à frente. E eu,
coitada
dessa
então,
mãe. Meninas, querem, portanto, poderes passar à volta à frente? Então ficámos, eu não devia dizer isto, também não é muito bonito, mas pronto.
Pronto.
Então a gente faz isto.
Conclusão.
E então, de maneiras que, pronto. Então estive a conversar imenso com elas, estivemos a tirar fotos, conversámos imenso. De maneiras que eu não estava a perceber absolutamente nada o que elas estavam a dizer. Nada, sabem? Eram três miúdas de 13 anos. E era, com o João Tomás e o João Rodrigo. Não, mas ele fez-te um riso. Não, mas tipo, oh, eles estão aqui a fazer um 4 epás. Já viste outra farsa que anda aí, tipo, nem cumprimenta. Não sei o quê. Não, mas não é um date. Não, mas tipo... E eu tipo, olha, parei logo no riso. E eu, uma amiga minha assim, um reels? Não, um riso. Um reels? Não, um riso. Ela olha para nós, tipo assim, com cara tipo de que mães, que veiras que vocês são. E eu tipo, oh meninas, mas... E tipo, a tentar ser cool, estão a ver? Deve ter, porque tinha a altura delas, mais ou menos. E eu tipo, ah, mas então o que é um riso? E elas, tipo, um riso. Agora já sei que um riso é um flerte. Eu não sei.
Sim, é uma forma...
De engatar.
Sim, é o game. É o game. Não?
É o game.
Chamado game.
E assim, não, que ele fez-me um riso. E eu digo, mas o que é um riso? Opa, imagina, tipo, ele fez-me assim. Imagina, estávamos a conversar e ele disse, olha ali. E eu olhei para o lado e quando olhei ele estava a cantar para mim.
É a forma de engate.
E eu, isso é bom ou é, ou é cringe? Explica-me só se isso é bom ou se...
Elas são 13 anos mais novas que nós, já reparaste?
Pois é.
13.
Não, e há uma diferença geracional muito grande. Ela assim, pá, não. Oh meninas, ela assim para nós. Todas amigas, tipo, nós éramos três, elas eram três, estava ali a sentir, estás a ver? Estava a sentir um riso. E ela assim, não, porque vocês não imaginam, para as mais velhas que éramos nós, vocês não imaginam, a Rita e a não sei quem, não sei quem, vieram fazer um 4 epar. E eu, gri. Eu imaginar bué de cenas, 4 epar é muito sugestivo. Eu tipo, o que é 4 epar? É uma orgia? Não perguntei, perguntei só, o que é um 4 epar? O que é um 4 epar?
Eu não sei.
É um double date.
Não, não é um double date.
É um double date.
É um double date, mas é de desconhecidos, não é?
O 4 é par, é um double date. E eu assim, é um double date. E ela, não. Mas elas tinham sempre assim muito...
Tipo surpresa.
Sim.
Burra.
Exato. Não, não é um double date. Mas porquê que não é um double date se são quatro pessoas, tipo dois casais? Porque date, as pessoas não se conhecem. As pessoas, para ser um date, as pessoas têm de se conhecer. E eles não se conhecem, tipo, elas têm a nossa idade, têm 13 anos e vão fazer um 4 epar, ou seja, um double date, vão fazer um 4 epar com dois rapazes que não conhecem de lado nenhum.
Elas não conhecem o conceito de Bumble.
Olha, eu senti bué de cenas. Primeiro senti 4 epar, parece uma orgia, nem faz sentido este conceito. Depois, porque é que elas dizem que date? Porque é que na cabeça delas, as miúdas de 13 anos, date é só quando tu conheces a pessoa? Quando tu tens um date no Bumble, quando tens um date com um desconhecido qualquer, tipo, ele é desconhecido, é um date, não é mesmo? Não é um é dois é...
Primo.
É...
Olha...
E depois achei uma coisa que tipo, tem 13 anos e estão num double date com pessoas que não conhecem.
Onde é que estão os pais destas crianças, não é?
Estava na fila, à chuva.
A fila, pois, claro, não é?
Eu fiquei assim, a babá só disse assim no fim, eu não quero ser mãe. Pois. Eu afinal não quero pôr um filho neste mundo. Tipo, imagina, super queridas, demos super bem, não tem zero. Agora, são gerações totalmente diferentes. Elas têm 13 anos, mas uma coisa que eu achei piada, que elas têm 13 anos e são super tipo empoderadas, tipo, falam em... Porque eu não sei o que é como eu não sei o que, eu não sei das quantas como eu não sei o que. Com 13 anos.
Eu com 13 anos brincava na piscina.
Não é?
É. Pá, mas pronto.
Eu fiquei, ah... Todos comem e depois fazem quatro trepar. E depois eu fiquei, pronto, fiquei um bocado assustada porque é uma geração totalmente diferente. Por um lado, achei piada, sou muito mais empoderada, tipo, estou-me a cagar para os gajos, vem atrás de mim, eu estou-me a cagar.
Quisemos vir aqui partilhar com vosotros a diferença entre Millennials e Gen Z, em qual é que nos identificamos?
Sim, vamos falar um bocadinho sobre isso, sim, não é? Porque imaginem, às tantas eu não sei o que é riso, não sei o que é quatro trepar. Sabem? Mas ao mesmo tempo conhecemos imensas expressões deles.
Yeah.
Sei lá, eu acho que nós somos 97, as duas.
Uhum.
E eu acho que isto nunca é unânime, mas eu acho que o fim da geração do millennial é 94.
Cinco.
94 acho que são os últimos.
Sim, 94... 95 começa a Gen Z.
Exato, acho que 95 começa a Gen Z. Acho que é isso.
É.
Uns dizem que é 95, outros dizem que é 97. De qualquer das formas, nós somos Gen Z. Pronto,
se nos comportamos como tal, é outra questão.
Sim, mas tipo, estamos aqui um bocado no meio. Eu já não sei o que é que eu sou, estás a ver? Mas tipo, a Gen Z é tipo Slay, Queen. O que é mais? Slay, Queen, period. É, tipo, há imensas expressões tipo estrangeiras. Tipo, quando eu fui para Madrid, fui com a Vicky Campelo, que eu adoro. A Vicky, eu acho que ela é de 97, eu acho que ela tem a nossa idade também. Mas a Vicky está muito mais no TikTok. E eu acho que o TikTok é que traz muito mais essa geração Z. Acho que a geração Z está muito mais no TikTok. E então, tipo, eu estava com ela e eu só me ria, porque ela é tipo, estava-me a tirar fotos e ela, it's giving, it's giving. E eu, hã? Morria-me da vez, tipo, it's giving, o quê? O que é que está a dar? Tipo, é porque está. Tipo, está a sentir, estás a ver? It's giving, pois, slay. Ah, já te vi de super slay. Tipo, mesmo a Barreto, uma amiga nossa, é tipo, super slay. Tipo, arrasaste.
Eu nem esqueci o que é slay.
É tipo, queen, tipo, arrasaste. Tipo, acho eu. Slay, pá, isso é mesmo. Slay.
Pronto, está bem. Eles também dizem outras expressões, como vibes.
Ai, sim.
Trouxeram vibes.
Está a dar vibes, está a dar vibes.
Vibes, o cringe, que já usámos há bocado.
Cringe, exato, era por isso que eu estava a dizer. O cringe é muito geração Z também.
Mas, assim, é estranho porque eu não sei em que medida, eu não sei onde é que nos enquadramos. Tu, eu.
Imagina, nós estamos mesmo no meio, eu acho, sabes? Porque nós levámos com uma educação toda baby boomer e millennial, não é?
Sim.
Ou seja, à nossa volta, mais millennials, malta mais velha que nós. Mas agora não, estamos a levar com a geração Z.
Há outra entre o baby boomer e o...
Não, é baby boomer, millennial, geração Z. Segunda pesquisa que eu fiz. Ah, por exemplo, para a geração Z. Para a geração Z, o TikTok é o novo Google. E para mim também está a começar um bocado assim.
Eu estou fã do ChatGPT. E eu estou fã.
O que é que tu pesquisaste no ChatGPT?
A diferença entre millennials e Gen Z. E assim, fez um PowerPoint.
E assim, ó, Carol, pesquisar aí, tipo, os significados, as definições, não é? E ela já tem aqui, já tirei print. E eu, onde é que viste? No ChatGPT e eu.
É mesmo a Gen Z, não é?
Mas queres ler os significados só para, tipo...
Para ver onde é que nos
encontramos. Se bem que não é muito unânime, mas...
Sim.
Pronto.
Pronto. Há aqui cerca de cinco características, onde são diferentes. Tecnologia.
Ok.
Os millennials cresceram durante a transição da era digital.
Okay.
E tiveram experiência de se adaptar à tecnologia, portanto, à adaptação, enquanto que a Gen Z são nativos digitais, portanto,
verdade,
já cresceram nessa mesa, não tiveram de aprender nada, compraram tudo feito.
Exato.
Fim. Quanto à comunicação, ou seja, nós somos uma geração que se preparou, vimos tudo a acontecer, não é?
Sim, sim, sim.
Eles já nasceram no acontecimento.
Exatamente.
Próprio. Quanto à comunicação, os millennials inicialmente adotaram e-mail e mensagens de texto. E testemunharam o crescimento das redes sociais, enquanto que os Gen Z são mais já estavam nas próprias E preferem uma comunicação visual instantânea.
Não, e tanto é que estávamos a falar disso também no carro.
Que... Será que os Gen Z sabem mexer em e-mail? Será que é um e-mail? Não. Ou é só tipo aqueles pop-ups que recebem na mango?
Carta é que não sabem, estás a ver? Mas nós estávamos a falar, tipo, geração Z é muito mais mensagens, mas nisso nós também somos parecidos. É que nós estamos mesmo no meio.
Pronto, mas já
nós
vamos lá.
Nós viemos do millennial,
é verdade,
mas
é
estamos
verdade.
A ser geração Z.
Já vamos.
Mas isto estava a dizer porque tinha a ver com isso, que geração Z é muito mais mandar mensagens do que ligar. Tipo, não vais ligar a dizer, vais mandar mensagem.
Pronto, pois em relação ao trabalho, também é a diferença. É que os millennials são conhecidos por buscar o propósito no trabalho,
uhum,
e valorizam o equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho, mas muita realização no trabalho. Enquanto que a Gen Z tendem a ser mais empreendedores, tipo mais as cenas das startups, valorizam a autonomia e têm uma relação mais pragmática com o trabalho. Portanto, não. Estou-se a cagar, resumidamente, estou-se a cagar. Pronto. Em relação ao consumo. O ChatGPT também fez aqui.
Mas o ChatGPT disse mesmo assim, tipo, por
tópicos. Sim. Diz que os millennials tendem a valorizar experiências sobre aquisição de bens materiais.
Hã?
Se calhar somos mais consumistas.
Ok.
Enquanto que o Gen Z são mais focados na personalização, na inclusão e preferem marcas autênticas e socialmente responsáveis.
É a geração das causas. Total.
Pronto. E depois, relativamente a uma postura social e política, os millennials, muitos foram impactados por eventos como o 11 de setembro, a crise de 2008.
Exatamente.
Influenciaram o comportamento e as visões políticas, enquanto que a Gen Z surgiu noutro contexto, num ambiente mais de consciência social, de ativismo online e de maior aceitação da diversidade. Pronto.
Verdade.
E agora, onde é que tu te enquadras no meio disto?
Imagina, era o que eu estava a dizer. Eu acho que nós saímos do millennial, não é? E tipo, sempre fomos educados dessa forma e convivemos com pessoas millennial, etc. E agora, cada vez mais, acho que a geração Z, obviamente, está a crescer, não é? Está a falar, está a crescer, está a fazer coisas. E acho que cada vez mais, no nosso dia-a-dia, nós somos geração Z.
Sim, a questão é, no nosso ano, de 95 para assim, até 2000, eu acho que é uma geração. Pronto, esses 5 anos.
Estamos numa zona geração, cinzenta.
É cinzento porque acaba por apanhar, à partida, irmãos mais velhos,
exato,
que são millennials, e irmãos mais novos, que já são Gen Z. Pronto.
Sim, exatamente.
E portanto, nós somos uma mistura dos dois. Agora, em qual é que tu te enquadras mais?
Oh, amiga, não sei escolher.
Tens tudo um bocado, não é?
Sim, porque imagina, eu vejo-me, a minha mentalidade é muito.
É que eu não me identifico, por exemplo, com essas miúdas.
Não, mas está bem, mas também são miúdas, não é? Também tens de dar um... Não é? Pronto. A geração Z, tu vês mais como é que funciona quando tem a nossa idade, mais ou menos, estás a ver? Ou pois. 20 anos, estás a ver? Quando já são mais... Obviamente que com 13 anos és miúda, não é? Ainda és adolescente ou pré-adolescente, ou lá o que é que é. Portanto, é normal não te identificar, não é? Uma miúda dessa idade, mas... millennial, é um bocado parecida. Só não diz tipo slay, queen e riso.
Ai, eu não dizia de certeza.
Exato. Não sei, mas eu acho que... Tenho uma mentalidade millennial.
Nós meio que também somos obrigadas. Eu acho que é um bocado isto. Nós meio que também somos, não é obrigadas no sentido muito literal da palavra, mas tipo, como nós acabamos por consumir até mais Gen Z do
sim,
que
é isso.
Coisa, tu acabas por ir ser influenciado e ir,
não é? A tua mentalidade
tipo,
vai
meio
mudando.
Que és obrigada a mudar a tua mentalidade sem porque dúvida. Só vês isso.
Sem dúvida.
Pronto. Mas depois no teu íntimo.
Era isso que eu ia dizer. Não, mas lá está, eu acho, e acho que essa é a parte fixe também, não é? A tua mentalidade vai mudando. Eu acho que eu vim, pelo menos, numa mentalidade, e a minha primeira intuição e o meu primeiro instinto é um bocado millennial.
Yeah.
Tens a parte de serem muito mais, por exemplo, no trabalho, o workaholic. O workaholic é claramente millennial. Gen Z não há workaholic, ou seja, claro que pode haver uma pessoa com mais propensão a gostar de trabalhar ou a trabalhar muito, mas o termo workaholic, burnout, isto nasce claramente.
Mas eu também não sei
millennial.
Se workaholic é millennial, não sei se não é antes. Estou-te a dizer.
Não, claro, é isso. Eu acho que tem vindo a decrescer.
Sim,
isso.
É a decrescer, mas acho que o millennial já adapta, ou seja, aceita, mas também não aceita assim tanto.
Sim, já tenta bater mais o pé.
Mais limites.
Já tenta bater mais o pé.
O Gen Z é a lagardeira.
Sim, eu estive a ver imenso TikTok. Era o que eu estava a dizer, o TikTok é o novo Google. Porque às vezes eu pesquiso restaurantes italianos no TikTok e aparecem tipo restaurantes mesmo fixos, muito mais do que no Google. Agora procurei Gen Z e apareceu imensa coisa, imensas diferenças. Tipo, vídeos mesmo engraçados. Portanto, efetivamente o TikTok é um bom motor de pesquisa. Muito melhor que o Instagram. O Instagram tu não consegues pesquisar assim, tipo esses termos. No TikTok é fixe essa parte. Tenho de dar o braço a torcer, para o seu time Instagram, mas pronto. Mas é isso, ou seja, acho que, e estava a ver TikTok sobre isso também, neste caso a Gen Z é tipo, diferenças entre Millennial e Gen Z no que toca ao trabalho. E o chefe pergunta, olha, mas será que podes ajudar-me a resolver isto? Eu sei que já passa da tua hora, mas será que podes... Ai não, tenho um jantar combinado, não posso faltar, tenho mesmo de ir embora.
Isso é Gen Z.
Isso é Gen Z. E depois tens o Millennial que é, ai, eu tenho um jantar, mas ok, eu vou dar um jeito, aviso que estou um bocadinho atrasada e dou um jeito. Não. Isso é claramente...
E mas é a exceção também. Não é a regra, ficar a dar jeitos.
Não, isto é, generalização. É uma coisa que numa entrevista de emprego, ai, tu podes entrar para a semana. Ai, para a semana vou de férias, só posso entrar daqui a duas. E quando entrar, depois em dezembro, tenho férias naquela semana, ok? Isto é claramente Gen Z. Milena, ela é tipo, ai, eu tinha férias marcadas, mas também como é só ali no Algarve, se calhar eu posso cancelar. Yeah. Ou então mesmo que não cancele... Não, mas eu posso começar tipo amanhã e depois tipo... tanto sempre encaixar, estás a ver?
Sim, os millennials são muito pouco dados. Esta última coisa que eu disse da diversidade social e da inclusão e não sei o quê. O Gen Z é que veio trazer mais isso, não é? Que é as comunidades, das causas, de... Quer dizer, nós ultimamente até se fala muito da questão do clima e não sei o quê. E quando tu vês as pessoas são... São miúdos, não sim, é miúdos, sim. Mas são de faculdade. Não,
é claramente a geração das, é a geração intolerante ao glúten, à lactose e tudo mais. Mas é a geração também das causas. Eu acho que nós estamos a passar para um polo um bocadinho extremo.
Extremo, é.
Ou seja, mas acho que é preciso isso.
É que são duas gerações completamente opostas.
Sim,
eu
também acho. Eu também acho. Mas é giro ter um bocadinho das duas, sinceramente.
Eu tenho um bocado de todas até. Baby sim, boomer sem dúvida, também, sem às dúvida. Vezes.
E acho que é giro tipo, assistir a estas transições todas. Pronto, é isso, é a geração das causas, da inclusão, de tudo pode ser o que tu quiseres. E aí entra a parte de geração Z, é muito mais real. Ou seja, mesmo no Instagram, tu vês influenciadores, criadores de conteúdo mais velhos e mais antigos do YouTube e dos blogs e não sei o quê, que têm uma estética se calhar mais perfeita e procuram um fundo. Nos vídeos no YouTube antigamente, procuravas um fundo, uma boa luz. Tu vês no TikTok e é o oposto. TikTok é o oposto do YouTube. O TikTok é.
Aparece assim, com a testa só.
Estás de ressaca, estás toda borratada da maquilhagem, estás de maquilhada, estás suada no ginásio, estás no chão, estás deitada na cama com papada, estás sem fundo nenhum, estás com o quarto todo desarrumado, é muito mais tipo espontâneo.
Instantâneo também.
Exatamente, e é tudo muito mais real nesse sentido e também é essa a tendência que estamos a assistir. E portanto, não sei, tipo, eu tenho coisas das duas, a minha mentalidade é mais millennial à partida. Que é tipo, não, tu tens de ter um trabalho, tu tens de trabalhar. Mas claramente...
Sim, depois quando tens contacto com a informação da Gen Z, se calhar tipo...
Cada vez me identifico mais. Yeah. Identifico-me com os dois polos. Identifico o millennial e com Gen Z em coisas diferentes.
A verdade é que, influenciando, nós temos irmãos mais novos. Não temos irmãos mais velhos.
Sim.
E portanto, apesar mesmo que os nossos irmãos não sejam...
Não, a minha irmã é muito mais millennial, por
pronto,
exemplo.
Pronto, mas tu acabas por ter mais contacto com isso.
E é muito com o TikTok, eu acho. Sim. É os estrangeirismos, vem do TikTok. Tipo, tudo. Tu no TikTok vês tudo.
Mas o que achaste diferente foi as expressões que elas usaram e que era diferente para nós.
Não estava a perceber nada. Aquilo é um glossário próprio. Tipo, nem faz sentido. Os nossos pais devem dizer isso de nós.
Sim.
Ou diziam isso de nós. Quando nós dizíamos LOL. Quando nós dizíamos o...
Mas acho que a minha mãe agora usa...
Tótil.
A minha mãe usa o LOL agora. E eu digo, não tens idade. Parou.
Quando nós dizíamos... ai, como é que...
Chill. Chill. O chill também é nosso.
Chill.
Temos o fancy.
Que
fancy.
Quando dizemos XD.
Porra, socorro.
Tipo, pronto, os nossos pais também deviam estranhar.
E o love you, que é L.
Ah, é L-Y.
Sim. Love you.
Abreviaturas.
Era my God.
Era o K em vez do Q de Quá.
Yeah.
Uma amiga nossa diz muito period.
Yeah.
É tipo, ponto final. Sim, nós na altura dizemos ponto final.
Exato.
Ponto final, parágrafo. Ai, porque ser parágrafo, tens de mais alguma coisa.
Tens o FOMO.
Ah, e o FOMO também.
Sim, que é
tudo
muito
que é inglês é muito, é muito Gen Z também. O FOMO, exatamente, Fear of Missing Out.
Tenho aqui um glossário.
Pronto.
Se mas quiserem saber.
Mas há claramente muitas expressões e coisas tipo, que eu não
tem
percebo.
Aquela You Never Know.
You never know.
É Y-N-K.
Y-N-K.
You Never Know. Como é que isso diz? Ink?
Ink.
Ah, agora o novo LOL deles é o CSL. Can't Stop Laughing.
Ah!
Yeah, CSL. Sabia. Nem eu, acabei de descobrir.
CSL, isso parece tipo um colégio ou uma equipa de CSL.
O LOL é muito mais engraçado.
LOL é muito. LOL. CSL, como é que, é que significa?
Can't Stop Laughing. Pois.
LOL está
É, eu também. Pronto, também tens o SUS, que é uma abreviação de suspeito. Suspect.
Isso não é SOS?
SUS. S-U-S.
Não se diz SOS?
Ou SOS? Se calhar estou a dizer SOS.
Não sei. Mas também há o SPICE. Tipo. Também
SOS.
Há
o... É? O SOS.
Também há o SOS. Tipo, ah, SOS. Aí tipo, estás gira, estás. Não, só, não é gira. SOS é tipo. Vibes. É tipo, não sei, já estou de Gen Z agora. Mas eu digo, tipo, manda boeda vibes. Eu não digo boeda. Mas vibes eu já digo.
Vibes. Sim.
Hype.
Hype. Mas hype acho que é nossa.
É, damos. Hype. Não sei, há várias.
Sim, tudo o que é estrangeirismo, adotar, apropriação cultural é do Gen Z.
Imagina, eu cada vez mais me identifico.
Tu disseste-me um bocado que eu fiquei tipo spill the tea.
Spill the tea, tipo, conta o gossip. Acho que é isso, mas tipo, pelo menos é como eu interpreto. Lá está, era o que eu estava a dizer. Tipo, a Vicky, estávamos em Madrid, e a Vicky, tipo, apanha todos esse glossário Gen Z. Então é tipo. Tipo, it's giving. Depois, spill the tea, darling, spill the tea. Oh, so queen.
Isso parece os NPCs, também. Parece os NPCs.
Oh, não.
Estás a falar como se fosse
é NPCs. Tipo inglês, tipo, cada vez mais, tipo, Gen Z usa expressões em inglês.
Será que o português de Portugal vai deixar de existir?
Não. Mas, pá, é engraçado. Agora, imagina, era o que eu estava a dizer. Eu identifico-me cada vez mais com a Gen Z na mentalidade, na forma Sim. de pensar. Há coisas que não me identifico tanto. Acho que são demasiado extremistas e fundamentalistas às vezes, com essa questão das causas, etc. Acho que às vezes chega a um ponto que é tipo, calma, deixa-me beber da minha garrafa de plástico sem... Sabes? Tipo, calma. Deixa-me comer o meu bife, Wellington... Pronto, imagina, claro que há uma consciencialização maior para o que acontece no mundo.
Eles apelam à consciencialização. E eu tenho isso.
Não, mas eu acho que eles são extremos. Tipo, eu tenho isso presente em mim, que é tipo, não, por exemplo, a carne. Eu como carne, adoro carne. Agora, eu não como imensa carne vermelha, por exemplo, reduzo o consumo de carne. Tipo, sabes? Tipo, há uma consciencialização. Agora, acho que a gente às vezes leva as coisas para um extremo. Mas eu sei que, aliás, eu sei não, eu acho que faz parte para haver o progresso.
Sim.
Faz parte irmos ao extremo para depois, tipo, arranjar um equilíbrio. Acredito eu. Porque acho que às vezes são fundamentalistas demais, sabes? Pronto, enfim, essa parte das causas, acho que acontece isso.
Pois, eu também me identifico um bocado com os dois. Mas se calhar, tendencialmente mais millennial.
Pois, imagina, o meu coração e a minha
cabeça... O meu coração é millennial.
Está tipo millennial, só que eu reconheço na Gen Z algumas coisas, umas qualidades. Também acho que tem alguns, não vou dizer defeitos, mas sim, tem algumas limitações também, que millennial não, é mais consciente. Eu acho que o pessoal millennial, por regra e generalizando, é mais metódico, é mais organizado, é mais rigoroso, tem um compromisso, é mais... Sabes porquê? Porque eu acho que a millennial apanhou... Lá está, era o que estavas a dizer há bocado...
É educado por baby boomers.
Não,
e
apanhaste a crise.
Sim.
E portanto, eu acho que é uma geração muito mais presa, não é? Tivemos a crise de 2008, a troika. Ou seja, cuidar mais poupada, uma geração mais poupada, tens de ter um emprego.
Sim,
mais
em Portugal, mas no mundo inteiro também houve o 11 de setembro, é verdade.
Não, claro que sim.
Também houve uma crise geral na Europa, sim. Não foi só em Portugal.
Isso é tudo coisas que foram afetando a parte dos millennials e a parte de sermos regrados, de termos de ter um trabalho, de a maior realização vem daí. Que é isso, que tens de seguir aquele caminho que a sociedade te impõe. O millennial tem muito isso, precaução, tu poupa porque pode acontecer outra crise igual e tu precisas ter poupança, enquanto que a geração Z é o oposto, é quase não poupas, é tipo caguei, vou
living the best life,
vou fazer um interrail, vou explorar o mundo, vou viver para Bali um ano, vou fazer um gap year. É
não, sou não binário. Sou...
É diferente, tem a ver com sexualidade. Mas
mas o que eu quero dizer é tipo, é muito mais out of the box, não é?
Sim, exatamente. É muito mais livre. A geração Z.
A millennial é by the book.
É.
Gen Z out of the box.
Yeah.
Gostaste?
É total, gostei muito. É total, ou seja, eu acho. E por isso é que eu às vezes me identifico mais com a geração Z. Isto de tipo, de despedir-te sem ter outro emprego, na loucura, isto de. Sabes? Tipo, mesmo isto, esta parte de fazer terapia, sempre habituada a ir ao psicólogo. Gen Z. É Gen Z, ou seja. Yeah. E essa parte eu valorizo muito nesta nova geração, e aí. Nova, que é a minha. E identifico-me com isso, ou seja, com essa parte de liberdade, até que ponto é que vale a pena, no estado em que as coisas estão, que tu também mal consegues, não tens dinheiro para a casa, mal consegues comprar as tuas coisas, mal consegues ganhar bom dinheiro em Portugal. Às tantas desta geração que só pensa, tipo, olha, tipo, vou viver. Uhum. Vou viver a vida, porque tipo, eu não sei o amanhã, não sei se amanhã estou aqui ou não, e portanto vou viver. É muito mais YOLO, foi a expressão, tu dizes millennial, acho que é mais millennial.
Eu também acho que é mais millennial.
É mais tipo, a gente dizia, é muito mais YOLO, tipo, que se lixo, eu quero é viver. E a millennial é muito mais tipo, não, eu tenho de planear o meu futuro.
Vou viver até quando eu não sei.
E por isso sim, pronto. Às vezes identifico mais com a geração Z do que com o millennial. Agora, acho que há um senão grande na geração Z, que eu identifico, não me identifico, mas identifico na geração Z, que isso obviamente torna-te uma pessoa... imagina, o facto de só falares por mensagens, não sim, sabes falar, é uma chamada, tipo... Eu lembro da minha mãe passar uma hora no Natal a ligar a toda a gente, pessoalmente, não é? A ligar, fazer chamadas de Jambo Natal. E eu, mãe, lol. E eu, mãe, lol. Que estupidez, tipo, manda mensagem, é muito mais rápido. Mas aniversários, a minha mãe liga a toda a gente. Tipo, sabes, tu recebes chamadas de quem? Dos teus tios, etc, dos teus amigos, a maioria.
Sim, a minha mãe fala com as amigas, só fala por chamada, não fala por mensagens.
Agora a minha mãe já fala mais por WhatsApp, mas é por chamadas.
Nós trocamos muitas mensagens no WhatsApp e trocamos em grupos e não sei o quê. A minha mãe, quando quer falar com uma amiga, liga-lhe.
Sim, sem dúvida. Hoje,
e é tipo uma vez por semana.
Sim, exato. Hoje em dia, a toda a hora...
Nós estamos sempre em contacto.
Mas isso também é millennial, pronto. Mas é com o MSN, sabes, com o Wi-Fi, Facebook.
Sim, mas a tua questão é que tipo, ou seja... Nós, as mensagens, mas também ligamos, mas a Gen Z é muito mais mensagens,
sim,
não é?
Sim, e depois tens
e essa falta de comunicação.
Tens a parte negativa, que é escondem-se atrás de telemóveis não. E da tecnologia, que é para o bem e para o mal. Ou seja, mesmo com os teus amigos, tu já não tens tanta liga, acredito que já não tenhas tanta ligação, porque faz-se muito mais através do telemóvel.
Mas também não sei, porque eles também são mais, percebes, como eles também falam mais de assuntos.
São mais abertos.
Sim, acho que eles também são mais dados à vulnerabilidade.
Sim, sim. Isso sim.
Portanto,
mas eu estou a dizer mais na parte, por exemplo, na parte má.
No contacto com os outros.
Não, estou a dizer na parte má, que é, têm Twitter e vão para lá dizer mal das pessoas. Ou seja, sim. Esta parte do hate e do ódio, obviamente que também há nos millennials, mas a Gen Z tem muito isso. Ou seja, neste caso, pintando o pior cenário, que é esconder-se atrás da tecnologia, lá está, e podem não dizer na cara aquilo que acham de ti, estás a ver? Porque. Pá, é mais fácil esconder-se atrás de um computador e fazer uma crítica. E isso é mais Gen Z, sabes? Uhum. Eu acho que é. Esta parte mais de cobardia. Mas pronto, depois tem o outro lado bom, que eu acho claramente bom, que é o lado da liberdade. Sim. É tipo, tu podes ser quem tu quiser. És não binário, és pansexual, és homo... Pá, lá está, porque nós viemos de uma realidade millennial que tudo isso era completamente abafado.
Mas homofobia, também tem a ver com a história.
Racismo, xenofobia.
É verdade.
Tudo
é verdade.
Isso existe, está muito presente na millennial. Na geração millennial começou a.
Nós fomos educados dessa forma.
Exatamente. Se bem que há aqui nos millennials uma mentalidade de cada vez mais abrir isso, sim. Já há uma tentativa de abrir. Na geração Z, tu já abriste a porta.
Está a dar escancarada, vai que é teu.
Exato. Mas também tens o senão, que é às tantas os miúdos já não sabem o que é que são. O que é que não são?
Exato,
tipo,
exato.
Tipo, dizem que são não binários, mas são, mas se calhar são bi, ou se calhar são homo, ou se calhar são hetero, mas dizem que são bi porque é fixe dizer que são bi. Tens esse lado também que acontece em miúdos quando ainda não tens ainda muita maturidade, sabes? Mas não sei, tu identificas mais com algum específico, ou millennial?
Eu se calhar sou mais tendencialmente millennial, mas eu apanho as duas.
Sim, eu acho que o meu primeiro pensamento é millennial, é tipo, ai não. Mas depois vem o Gen Z e diz: não, não, arrisca, vai despeito. Sabes? Tipo,
sim, mas nós somos influenciadas pelos dois. Sim. Portanto, também não temos muita opção.
Mais uma vez, a geração que está sempre no meio. Não é? Nós somos sempre tipo.
A bosta.
Ligem-se. Tipo, somos sempre numa zona cinzenta. E nas minhas pesquisas do TikTok, eu estava a ver tipo imensas diferenças entre Gen Z e millennial, não é? E a forma de fazer o coração, tipo com as mãos.
É diferente.
Dita se tu és Gen Z ou millennial, não faz o coração com as mãos. Faz um coração com as mãos. Carol está a fazer um coração com as mãos. Ok. Exatamente igual como eu faço.
Mas às vezes também fazíamos assim, lembras-te? Voava. Sim. Voava.
Voava. Coração com asas. Mas a Gen Z faz tipo.
Não, é assim.
Não, assim, sim, que é com os dois dedos. Mas isso é o quê? Isso é japonês? Como é que é?
Coreano.
Coreano. Assim, com os dois dedos. Coisa. Ou faz assim.
Ah, sim.
Assim. Assim, malta, por favor, vejam esta parte, quem está a ouvir, só o áudio. Ele faz assim, sabes?
O teu está diferente do meu.
Oh, filha, não sei fazer, que eu não tenho flexibilidade com os dedos. Ai, não, pera, estou a usar os dedos mal. É também uma coisa que acontece muito.
Está a ser estranho, está a ser estranho, eu acho. Som.
Por exemplo, Millennial usa as meias escondidas.
Sim, nós, pezinhos.
Nós tínhamos os pezinhos. Eu tenho. Os pezinhos, é tipo, não se pode ver nas sapatilhas, senão tipo é parolo. Gen Z, meia à mostra, meia branca mostra. Mesmo branca.
E calção. Calção e meia.
Exato, é tipo, os millennials gozavam com as meias brancas, parecia gesso. Gozávamos com isso. Agora, Gen Z, só meias brancas. Mesma forma de tu te vestir. Gen Z, super masculina, tipo, muito mais suetes largas, calças de fato de treino, tipo, as miúdas é isto, tipo, crop tops minúsculos, mas depois umas calças, tipo, super largas, baggy.
Sim, e não estão tão preocupadas, por exemplo, a sair à noite, a roupa que levam, não estão preocupadas. Lembras-te uma vez, fomos ao Belice este ano e estávamos na fila e estavam lá, tipo, miúdas.
Chinelos, quase.
De Birkin.
Sim,
saí de Birkin, Paulice, e nós com um tacão assim.
Nós na idade delas punhamos saltos,
e
não
um
é?
Risco até.
Ai, eu
estava
de saltos nessa noite.
Pois.
Eu acho que a Gen Z tipo, aposta muito mais na maquilhagem e no penteado, que é toda a gente slick bun, Gen Z.
Ah, slick bun, Gen Z.
Gen Z. Muito mais nisso, mas depois tipo, anda super descontraída para baixo. Tipo, mas é uma vibe que tu estás a
adotar.
Tu estás a adotar, que é muito mais. Coisas, eu também, mas tipo, coisas muito mais largueironas. Mas depois meias nuas. Tipo, a camisola que eu estou hoje, para quem está a ver com vídeo, tipo, é mais Gen Z, que é tipo.
Cuidado, quem está a ver com vídeo, vai na volta, sai dali, uma coisa que não. Percebe? Cuidado.
Uma coisa, obrigada. Por exemplo, millennials, muito mais púdicos. Sabes? Gen Z, topless, este tipo de camisolas mais abertas, tipo, ou seja, outra mentalidade. Bem, malta, não temos muito mais para dar hoje, acho que demos tudo. Contem-nos o que é que vocês são. São Gen Z ou são millennials?
Ou com quem é que se identificam.
Ou com quem é que se identificam mais. Obrigada por terem estado connosco e pela vossa companhia. Nós voltamos para a semana com um episódio muito especial. Vai ser, vamos já regular, vai ser...
consultório amoroso.
Vai ser consultório amoroso com um convidado.
Com convidado.
Vocês se calhar não conhecem. Mas tem muita piada. Portanto, vemo-nos para a semana, malta. Beijos.
Tchau.